saldo positivo. Com a doutora Guida Dias.
Damos agora início a um novo episódio da rubrica dedicada às finanças pessoais, onde falamos sobre as melhores formas de ganhar, gastar, poupar e investir o nosso dinheiro, sempre com a ajuda da doutora Guida Dias, especialista em finanças pessoais, contabilista certificada, gestora de créditos e mediadora de seguros. Hoje vamos continuar a falar sobre o IRS. Bem-vinda de novo, doutora.
Muito obrigada, é sempre um gosto e ainda bem que continuamos a falar sobre o IRS, porque é um tema que faz parte da vida de praticamente toda a gente, mas que ainda gera muitas dúvidas. Por isso, quanto mais conseguirmos simplificar e esclarecer, melhor, porque no fundo estamos a falar de decisões que têm impacto direto no bolso das pessoas.
As categorias de rendimentos sujeitos ao IRS incluem os rendimentos do trabalho dependente, os rendimentos empresariais e profissionais, de capitais e perdiais, as mais-valias patrimoniais e as pensões. Então, e os subsídios, como as prestações sociais e os apoios concedidos ao abrigo de sistemas de incentivos, também estão sujeitos ao IRS?
Bem, essa é uma dúvida muito comum, porque muitas pessoas recebem apoios e não sabem se têm ou não de declarar. A resposta é: depende do tipo de subsídio. Nem todos os subsídios estão sujeitos a IRS. Por exemplo, muitas prestações sociais, como alguns apoios da Segurança Social, não são tributadas, ou seja, não pagam IRS. Mas depois há outros apoios que podem estar sujeitos, especialmente quando têm ligação a uma atividade profissional. Dou um exemplo simples: um apoio que uma empresa ou um trabalhador independente recebe no âmbito da sua atividade pode ser considerado rendimento e, nesse caso, pode estar sujeito a IRS. Ou seja, a regra aqui é: se o apoio vem substituir rendimento ou está ligado a uma atividade económica, pode ser tributado. Se for um apoio social, muitas vezes não é. Mas há sempre exceções, por isso o ideal é analisar caso a caso. Resumindo de forma simples, nem todos os subsídios pagam IRS, mas alguns sim, dependendo da sua natureza.
Os jovens trabalhadores com 35 anos ou menos podem beneficiar de uma redução ou até isenção do pagamento de IRS ao abrigo do IRS Jovem. Em que consiste este regime especial de tributação e como pode ser feita a adesão?
O IRS Jovem é um regime criado precisamente para apoiar os jovens em que estão a iniciar a sua vida profissional. Este regime permite uma redução parcial do imposto sobre os rendimentos do trabalho durante os primeiros anos após a entrada no mercado de trabalho. As regras podem variar consoante o ano fiscal e o enquadramento legal em vigor, mas de forma geral o objetivo é aliviar a carga fiscal numa fase em que muitos jovens estão a começar a construir a sua autonomia financeira. Normalmente, a adesão ao regime é feita no momento de preencher a declaração de IRS, indicando que se pretende beneficiar do IRS Jovem. Por isso é sempre importante verificar se se cumprem os requisitos e analisar se a aplicação deste regime é realmente vantajosa no caso concreto.
Então, quais são os requisitos exigidos para poder beneficiar do IRS Jovem?
Para beneficiar do IRS Jovem, há alguns requisitos que têm de ser cumpridos. Antes de mais, estamos a falar de um regime direcionado a jovens até aos 35 anos, inclusive. Depois, é necessário que a pessoa esteja a obter rendimentos do trabalho, seja por conta de outrem ou como trabalhador independente, e que já não esteja como dependente no agregado familiar. Relativamente à duração, este regime pode ser aplicado até um máximo de 10 anos seguidos ou não. Mas há aqui um detalhe importante. O benefício termina quando a pessoa atinge os 10 anos ou os 35 anos, o que acontecer primeiro. Durante esse período existe uma isenção parcial do imposto sobre os rendimentos que vai sendo mais elevada nos primeiros anos e vai diminuindo ao longo do tempo. Ou seja, o objetivo é ajudar mais no início da vida profissional, quando normalmente há mais despesas e menos estabilidade. E é importante reforçar que não é automático e tem de ser indicado na declaração de IRS.
Como referiu, atualmente a duração máxima do IRS Jovem é de 10 anos e a taxa de isenção diminui progressivamente ao longo do tempo, passando de 100% no primeiro ano para 75% no segundo, 50% no quinto e 25% no oitavo. quando se inicia e como é feita a contagem dos 10 anos? É possível usufruir deste benefício em anos interpolados?
Sim, essa é uma dúvida muito importante, porque há aqui alguns detalhes que fazem toda a diferença. O IRS jovem começa a contar a partir do primeiro ano em que o jovem opta por beneficiar do regime, ou seja, não é automático quando começa a trabalhar, é quando efetivamente usa o benefício na declaração de IRS. A partir daí, existe um limite máximo de 10 anos. Agora, esses 10 anos não têm de ser seguidos, podem ser interpolados. Ou seja, imagina, um jovem começa a trabalhar, usa o IRS jovem durante 2 anos, depois vai estudar e fica um período sem rendimentos e mais tarde volta a trabalhar. Ele pode voltar a utilizar o benefício nos anos seguintes até completar os 10 anos no total. Outro ponto importante é que o benefício vai diminuindo ao longo do tempo, é mais elevado nos primeiros anos e vai reduzindo progressivamente. E há sempre aqui aquele limite que não podemos esquecer. O benefício termina quando atinge os 10 anos ou quando o jovem atinge os 35 anos. O que acontecer primeiro? Ou seja, não é tanto sobre quantos anos seguidos trabalhas, mas sim sobre quantos anos já usaste o benefício.
Muitos de nós sabemos o que são as retenções na fonte, mas não o seu impacto ao nível do IRS. Que fatores influenciam o pagamento e o reembolso do IRS e que relação existe entre estes valores e os valores das retenções na fonte?
Olha, esta é uma das maiores confusões que existe e é muito importante esclarecer. As retenções na fonte são, no fundo, um adiantamento do imposto ao longo do ano. Ou seja, todos os meses, quando recebes o teu ordenado, já estás a entregar uma parte ao Estado. Agora, no momento de fazer o IRS, é feito o acerto final. E esse acerto depende de vários fatores. O total de rendimentos que tiveste, a tua situação familiar, as despesas que tiveste ao longo do ano, como saúde, educação, habitação, e os benefícios fiscais que possas ter. Depois de tudo isso, calcula-se o imposto real que deverias pagar. E é aqui que entra a relação com as retenções. Se descontaste mais ao longo do ano do que devias, recebes reembolso. Se descontaste menos, tens imposto a pagar. Dou um exemplo simples. Imagina que ao longo do ano descontaste 1.500 euros, mas depois de fazer as contas todas, o teu imposto real era de 1.200. Vais receber 300 euros de reembolso. Agora ao contrário. Se só descontaste 1.000 euros, vais ter que pagar a diferença. Por isso é importante perceber isto. O reembolso não é um prémio, e pagar não é castigo, é apenas um acerto entre aquilo que já foi pago e aquilo que realmente era devido.
Se houver lugar a reembolso, aproximadamente quanto tempo demora até que seja disponibilizado?
Quando há lugar a reembolso, o prazo pode variar, mas há aqui uma referência importante. Regra geral, as finanças têm cerca de 30 dias após a validação da declaração para fazer o reembolso. Agora, na prática, muitas vezes pode até ser mais rápido, principalmente nos casos mais simples, como o IRS automático. Mas também pode demorar mais se houver alguma divergência, validação adicional ou necessidade de confirmação de dados. Por exemplo, se a declaração estiver tudo certo e for mais simples, o reembolso pode chegar em poucas semanas. Se houver alguma situação mais complexa, pode demorar mais tempo. Ou seja, não há um prazo exato igual para todos, mas a ideia é que, estando tudo correto, o processo costuma ser relativamente rápido. E um ponto importante, o prazo começa a contar a partir do momento em que a declaração está validada, não é quando é submetida.
Caso seja necessário pagar IRS, quando e como é que o pagamento deve ser realizado e qual é o procedimento que deve ser seguido para pedir o pagamento em prestações?
Quando há IRS a pagar, existe um prazo definido. Normalmente o pagamento deve ser feito até o final do prazo indicado na nota de liquidação. Na prática, a pessoa recebe essa informação no portal das finanças, com o valor e a data limite para pagamento. E como é que se paga? Pode ser feito de várias formas, multibanco, home banking ou até presencialmente. Agora, se a pessoa não conseguir pagar tudo de uma vez, existe a possibilidade de pedir pagamento em prestações. Esse pedido é feito no portal das finanças, antes de terminar o prazo de pagamento. Depois a AT, a autoridade tributária, analisa o pedido e, se for aceito, define um plano com o número de prestações e os valores a pagar. Dou um exemplo simples. Em vez de pagar tudo de uma vez, a pessoa pode dividir o valor em várias mensalidades, o que ajuda a aliviar o impacto no orçamento familiar. Mais uma notinha importante, quanto mais cedo for feito o pedido, melhor, para evitar juros e penalizações.
O que podemos fazer se detectarmos um erro na declaração de IRS depois de entregarmos?
Se detectarmos um erro depois de entregar o IRS, a boa notícia é que dá para corrigir. E a forma de o fazer é através da declaração de substituição. Ou seja, voltas ao portal das finanças, corriges a informação que estava errada e submetes novamente. Agora, há aqui dois cenários importantes. Se ainda estiver dentro do prazo de entrega, podes corrigir sem penalizações. Se já estiver fora do prazo, também podes corrigir, mas pode haver uma coima dependendo da situação. Mais um exemplo, porque eu sou fã dos exemplos, até para entenderem como é que funciona na prática. Imagina que te esqueceste de colocar uma despesa ou declaraste um valor errado, podes corrigir isso com a declaração de substituição. Outro ponto é, se o erro for detectado pelas finanças, pode ser notificado também para corrigir. Por isso, quanto mais cedo a pessoa corrigir por iniciativa própria, melhor. No fundo, a mensagem é esta. Errar pode acontecer, mas deixar por corrigir é que pode trazer problemas.
E se forem as finanças a errar na liquidação do imposto, o que podemos fazer?
Se for a AT, a Autoridade Tributária, a cometer um erro na liquidação do imposto, o contribuinte também tem forma de reagir. A primeira coisa a fazer é confirmar bem a liquidação, perceber onde é que está a diferença ou o erro. Depois existem dois caminhos principais. O mais simples é pedir uma revisão oficiosa, ou seja, pedir à AT, às finanças, que revejam a situação, mas também é possível apresentar uma reclamação graciosa, que é um pedido formal para corrigir o erro. Isto pode ser feito através do portal das finanças. Mais um exemplo, imagina que declaraste tudo corretamente, mas o valor final não corresponde ao que esperavas, pode haver algum erro na liquidação e deves pedir essa revisão. Há prazos para fazer estes pedidos, por isso é importante não deixar passar muito tempo. No fundo, a mensagem é a seguinte: se algo não está certo, não assumes logo que está correto, tens o direito de pedir revisão.
Muito obrigada, doutora Guida Dias, por nos ter esclarecido acerca destas questões tão pertinentes sobre a entrega da declaração de IRS. No próximo episódio, vamos falar sobre outro tema relacionado com as finanças pessoais. Podem acompanhar-nos em direto ou ouvir a rúbrica Saldo Positivo em podcast.
Saldo Positivo. Com a doutora Guida Dias.